Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. O seguinte, milho foi realmente milho silagem, foi, e principalmente no oeste catarinense, né, no extremo oeste, as perdas foram altamente significativas, né, principalmente na região de São Miguel do Oeste e Chapecó, onde concentra 50% da área cultivada de milho silagem. Então, chegamos aí numa estimativa de menos de 29% de quebra, né, da safra. Isso representa também, reflete diretamente na produção de leiteira, né, de Santa Catarina.
Haroldo, Santa Catarina enfrentou entre junho de 2019 e novembro deste ano um longo período com chuva abaixo da média, caracterizando a pior estiagem no estado desde 1957?
Sim, a estiagem foi bastante representativa, né? Então ela está se prolongando muito, e a chuva, na verdade, isso é um... muitos meses, por exemplo, setembro agora e outubro, choveu em muitas regiões 20% do normal, né? Vamos supor, precisava 100 milímetros por mês, choveu 20 milímetros na região oeste. Isso reflete diretamente na milho grão, milho silagem, outras culturas, que é uma época, a janela de plantio está bem, né, ligada desde agosto, setembro, outubro, né, na safra de verão. Então, essas chuvas já vêm, essa estiagem já vem desde o ano passado. Isso não repõe, né, a umidade do solo e das fontes, né, principalmente dos mananciais hídricos.
Agora, Haroldo, apesar da previsão para a primavera, tem chovido bem regularmente no sul catarinense.
Isso, exatamente. O sul, o litoral, né, está se escapando, vamos dizer assim.
Verdade.
Então, o arroz, na verdade, o arroz, que é uma cultura muito representativa do sul, 60% da produção catarinense vem do sul do estado, ela praticamente não teve prejuízo, quase nada. Alguma coisa atrás do plantio, mas pouca coisa, né? Não chega nem a 1% de... Mas a safra deve ser normal. Agora, a questão das altas temperaturas na floração do arroz, né, que também ela é um pouco sensível, mas vamos torcer para que dê tudo certo e seja safra cheia de arroz. Mandioca também no sul, que representa uma base interessante também. Mandioca é mais resistente à estiagem, né? Então, o fumo, né, que teve algum prejuízo, mas no sul, de maneira geral, não teve prejuízo, né?
É verdade. Agora você tem uma boa notícia aí para essas regiões que não tiveram uma chuva satisfatória.
Sim, agora retornou as chuvas a partir do dia 20 de novembro, né? Essa chuva ameniza um pouco, né? Principalmente áreas de cultivo de soja, no meio oeste, né? Regiões mais produtoras, Campos Novos, Abelardo do Luz, Xanxerê, né? Essas regiões aí, ela tende a recuperar um pouco, né? Mas a perda de soja chega a 5%, né, já contabilizado. A do milho e silagem, milho grão, aí não. Aí muitos produtores vão replantar, mas não vai ter aquela produtividade, né?
Claro.
Mais voltada a milho e silagem, né, que é forrageira para produção leiteira. E muitos produtores vão replantar, né, aproveitar agora com as chuvas, mas é uma época já fora do padrão, né, para milho grão, né, milho silagem, com a menor produtividade.
Verdade.
Já que para frente continua chovendo para recuperar um pouco essas perdas.
Haroldo, a região oeste é a mais atingida nessa questão do milho silagem?
Exatamente. Chega a São Miguel do Oeste, a gente vê os índices aí de perda acima de 50%. Muitos produtores nem colheram para milho silagem, mas é uma forrageira muito, a qualidade muito inferior, né? Então, não, praticamente é volume de massa verde, né? Massa seca, só para questão de volumoso para gado, mas com baixa qualidade. Então, Chapecó, né, e São Miguel do Oeste, as regiões aí sofreram bastante com a estiagem.
Em relação ao milho grão, Haroldo?
Também, nós tivemos milho grão, tivemos uma quebra estimada aí de 19%, né? Sempre também nas regiões oeste, né? São Miguel do Oeste e Chapecó. Já Xanxerê, regiões mais altas, choveu um pouco mais. Concórdia também teve uma queda expressiva. Então, Santa Catarina, é bom lembrar que que ela consome mais de 7 milhões de toneladas de milho grão, né, milho, e produz 2,5, 2,8 milhões. Ela importa, tem que importar mais de 4 milhões de toneladas. Então, qualquer perda, né, qualquer redução dessa produção vai refletir numa maior compra, né, maior necessidade de vinda de milho lá do Mato Grosso do Sul e até do Paraguai, né, Argentina, como estamos já importando, né, o cereal de outros países.
No caso do alho, que é um produto usado em larga escala.
É, alho e cebola. Alho também teve uma redução, mas os preços estão satisfatórios. A cebola, a redução foi no tamanho do bulbo, né? O colega aqui que trabalha, nosso colega aqui do CEPA, CEPA trabalha com cebola, sempre fala desse padrão, né? Do tamanho do bulbo da cebola, que vai ser inferior esse ano, né, na colheita, em função da estiagem, né? Então é questão da qualidade, uma vez que cebola, a grande maioria faz irrigação. Mesmo assim, né, às vezes, a período de estiagem, houve essa redução no tamanho do bulbo, né?
Só então, lembrando, né, Haroldo?
E reduz o peso, a produção, de maneira geral.
Ah, correto. Só lembrando que a cebola é uma cultura na qual Santa Catarina é líder nacional de produção. A nossa região de Rio do Sul e Ituporanga ali é muito forte nesta cultura, né, Haroldo?
Exatamente. É o maior produtor nacional, é muito significativa essa produção, né? Então é uma época agora, começa a colheita e esperamos que o preço compense, né, essa redução de valor, né, do produto. Mas que tenhamos uma produção satisfatória para abastecimento também, né?
Um dos produtos que sofreram bastante foi o feijão, principalmente no extremo oeste.
Isso, é feijão também, né, naquela região. Mas feijão, muitos agricultores atrasaram o plantio, né? Então agora com as chuvas, algumas regiões ainda é propícia, né? A região do Campo de Lages, que é mais frio, agora ainda dá tempo, né? Curitibanos, Campos Novos, o pessoal ainda planta alguma coisa. Feijão vem diminuindo a área, né, nos últimos 10 anos, é por isso que tem a oscilação grande de preço, né, e feijão, às vezes, dá alguma estiagem, até no Paraná, que também é um grande produtor, né, e isso diminui a oferta, aumenta o preço. Então, essa é a questão sazonal do produto, né.
O feijão estava previsto aí, né, a plantação para primeira quinzena de novembro. Eles resolveram, né, adiar um pouco para dar produtividade, Haroldo?
Exatamente, esperando essas chuvas, né? A regularização das chuvas. Agora choveu uma vez, duas vezes, volumes bons, aí agricultores, né, arrisca, coloca a semente, né, faz o plantio, aí garante a germinação e torcer aí que as chuvas se regularizem até fevereiro, março, né? Que é o período, o ciclo das culturas.
Agora, em relação ao fumo, hoje nós temos uma área plantada muito grande aqui no sul catarinense do fumo. Como é que está essa situação aqui e no oeste?
No oeste, né, conforme já foi dito, foi mais afetado, né? O fumo também é muito sensível, né, nessa época de colheita, a questão das chuvas de granizo, né?
Isso.
Caindo aí prejudica completamente, né? Algumas áreas, né, localizadas teve essa chuva de granizo, né, e prejudicou algumas áreas. E o fumo ainda continua sendo na pauta de exportação muito, muito interessante, né, para o estado, né?
Isso.
Um volume forte de exportações aí.
Na pecuária, Santa Catarina difunde bastante a questão pecuária. Houve aí abastecimento suplementar para desenvolver e para não deixar muito afetada a cultura do peixe?
Sim. Para a piscicultura, a pecuária, mas em geral, mais representativa é suínos e aves, né? Teve abastecimento suplementar lá em outubro, novembro, né, 2.800 famílias. Agora, com a regularização das chuvas em novembro, aí já não foi mais necessário, né, a situação amenizou bastante, né, então, casos isolados só de abastecimento, às vezes de aviário ou de suinocultura, algumas frigoríficos, né, algumas agroindústrias tiveram que ter até o abastecimento com problemas de abastecimento da agroindústria, mas agora com essas chuvas mais de novembro para cá, 20 de novembro para cá, já regularizou um pouco, amenizou bastante a situação.
Você acredita que a necessidade de complementação da alimentação né, acabou gerando o elevado custo no preço da carne e do leite?
É, também afeta, né? Também afeta, mas grandes produtores são no centro-oeste, né? Exportações, na verdade. Foi um volume muito grande, né? Então isso aí diminui, né? Diminui a oferta do produto internamente e aí refletiu nesses preços, né? Então, assim como o milho, que o Brasil exportou mais de 30 milhões de toneladas, a soja chegando a 80 milhões, a China comprando, né, bastante, com uma demanda muito forte no mercado, diminui os estoques internos e, né, aumenta o custo de milho, soja. E os grãos, de maneira geral, esse ano estão com um comportamento muito atípico e bastante, a média do valor, né, praticado bem superior do que os anos anteriores.
Agora, a previsão de vocês aí é que a chuva retorne ao estado de forma gradativa, mas irregular e mal distribuída, né?
É, ainda tem alguma, mas esperamos que o verão agora, né, essas chuvas mais frequentes, né, nem que seja na forma de chuvas de verão mais localizadas, mas que quando entra agora, por exemplo, essa semana vai ficar 2, 3 dias aí com chuvas mais frequentes, né, e que, de repente, normaliza a situação, né, na região, e esperamos, né, torcemos que mude um pouco esse quadro dos efeitos do Laninha, né,
isso,
que estava até agora influenciando, e que mude um pouco isso aí, ok?
Exatamente. Agora, janeiro e fevereiro promete aí uma chuva mais interessante para a agricultura, né, Haroldo?
Sim, exatamente. Aguardamos isso aí, ok?